Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia que agora lhe faz companhia no início deste novo ano. Começamos por olhar a paz. Num texto intitulado A Boa Política está ao Serviço da Paz, o Papa Francisco escreveu a sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, que foi no dia 1 de janeiro deste novo ano. Escreveu que a política distante do serviço à coletividade torna-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição. Para conhecermos melhor esta mensagem, temos um comentário com José Ribeiro Castro e Carvalho da Silva, numa conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Na política, por certo, da má política, o Papa diz que são vícios que enfraquecem o ideal de uma vida democrática, envergonham a vida pública e colocam em perigo a paz social. Fala aqui também da paz social, que há pouco referimos. Olhando acontecimentos como as manifestações em França, como sucessivas greves aqui, eu sei que não se trata de facto da mesma coisa, mas assistimos, por um lado, felizmente, diria eu, a uma afirmação crescente da voz de cada cidadão, a que se podem aliar, e aí negativamente, a correntes fundamentalistas, enfim, que só procuram a violência, etc. Mas na base de tudo isso estarão os tais vícios da política que o Papa refere?
Estão, creio que estão. Aliás, comparando um bocadinho a agenda anárquica, não é? Dos coletes amarelos em França, que a gente recebe pela internet, enfim, aquilo que as pessoas se queixam, de outras coisas que correm na internet em Portugal há bastante tempo, não é? Sobre os políticos e as imparidades e outras questões, sente-se que existe um lastro, não é? De descredibilidade da coisa pública e de desconfiança dos poderosos e depois de confusões, são todos iguais.
Desconfiança dos poderes.
Dos poderes,
sim.
Dos poderes, sim. Dos poderes, sim. Mas, portanto, existe um lastro muito perigoso e que pode ser incendiado de uma forma muito fácil. O que se passou em França é que isto aconteceu num quadro de também fragilidade, grande fragilidade do sistema político, como estamos a ver. O presidente Macron não tem a autoridade que resultou de uma eleição presidencial com mais de 60% e uma eleição maioritária. Não tem. Aquilo é postiço. Aquilo é de casca de ovo. Foi construído ali à pressa porque era o ticket tido por mais vantajoso para vencer a senhora Le Pen, mas a realidade é que essas eleições traduziram um certo desfazer do sistema político francês, que agora se vê que também não tem envergadura para enfrentar uma crise social desta dimensão.
Três notas só. A primeira é exatamente sobre esta questão da relação cidadãos-poder. Os cidadãos têm razões fundadas para uma análise crítica e desconfiança em relação ao exercício do poder político, porque o poder político se deixou apropriar pelo poder económico e financeiro e é mais frágil, e por dinâmicas deste mundo em que vivemos, neste tempo a que chamamos de globalização, que altera as capacidades e os poderes dos Estados, das comunidades, dos povos, tudo isto está em fase de mudança. Mas, dizia eu, os cidadãos têm razões fundadas, mas também estão há muito tempo a ser induzidos para desconfiarem da política, que é para os poderes efetivos continuarem a mover-se livremente. E é isso que está a acontecer. Os poderosos, aqueles que terminam, aqueles que se apropriam da maior parte da riqueza e continuam, esses ficam à margem e não ficam debaixo deste escrutínio. Esse é um desafio enorme para a política. Isto não pode continuar assim. E daqui resulta o segundo comentário, é que está ligado com este. Porquê é que o Macron foi eleito e porquê é que o seu projeto hoje está demonstrado, usando a mesma imagem, que é uma frágil casca de ovo que se desfaz perante tudo? porque foi uma montagem. Não é uma alternativa. Bem, mas nós assistimos na Europa à credenciação, à tentativa de credenciar o Macron como a novidade que aí vem. Ora, isto não pode continuar assim. A dinâmica, muito marcada por aquilo que comumente referimos agenda e práticas do neoliberalismo, tem de ser, este rumo tem que ser radicalmente combatido e procurarem-se alternativas sérias. Eu partilho das outras observações em relação à busca da paz que o Ribeiro e Castro aqui colocava, do ponto de vista das relações e das culturas, como evitar ódios? A questão é desarmar, quer do ponto de vista cultural. Mas nós não podemos fazer um discurso eurocêntrico, ou seja, ou euro-ocidental, para usar uma expressão. Sim, mas... Nós temos que nos colocar num plano de mais igualdade. E o Papa tem, noutros momentos, chamado a atenção para isso.
Não,
não, não, não, eu só não queria terminar o raciocínio.
Nós temos que defender o nosso espaço e a nossa gente, não é? Como os argentinos defendem os argentinos. Os angolanos defendem os angolanos, certo. E bem, não é? Mas temos que se preocupar com isto, não é?
Quer dizer, eu até acrescento isso.
Eu estou preocupado com o que se passa no Paquistão.
Ai de nós se não afirmarmos os nossos valores.
Claro. Não é os nossos valores, são os nossos cidadãos que se sentem ameaçados. Não é?
Os valores e os cidadãos
temos que compreender
e o nosso espaço, claro. Ai de nós.
Uma coisa é condenarmos os políticos que querem cavalgar esse medo para incentivar ódio.
Certo.
Outra coisa é ignorar que os cidadãos estão mesmo inquietos.
Os cidadãos
estão mesmo assustados.
Estão inquietos, têm razões para estar. Os processos de recomposição demográfica, os processos migratórios, tudo isso são fatores que trazem problemas. O que eu quero significar com aquilo que dizia é que, entrando numa discussão da busca do desarmar dos ódios, nós temos de nos posicionar num tempo de grande mudança geoestratégica e geopolítica.
Sr. Zé Ribeiro Castro, e uma música que possa surgir para este início de ano?
Olha, eu lembrei-me de um tema que pode achar-se que não tem muito a ver com isso, mas para mim teve, que é o Seja Agora, dos Diolinda. E é uma música muito engraçada, muito bonita. Tem um subtexto, que é um discurso de namorado, mas tem esse entusiasmo de que seja agora, não é? Eu creio que temos que viver o ano acreditando nos nossos sonhos, e não hesitando, não é? E construindo com alegria os propósitos que nos animam.
Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora.
Depois da música dos Diolinda e da reflexão sobre a mensagem para o Dia Mundial da Paz, o programa Eclésia traz um tempo de reflexão. Ouça o Minuto Positivo, hoje com a professora Teresa Granjo.
Mudança. Nos tempos mais próximos, adivinhamos a mudança. Nos tempos mais próximos, procuramos a mudança. Nos tempos mais próximos, queremos a mudança. Nos tempos mais próximos, exigimos a mudança. Nos tempos mais próximos, mudar. Tempo. Próximo. Mudar o tempo. No tempo de quem quer ser próximo. Aquele que está ao nosso lado.
A reflexão a fechar as portas a este programa Eclésia nestes primeiros dias do ano de 2019. Já sabe que voltamos aqui à Antena 1 na noite de amanhã, pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Tenha uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.